Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 75º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem o 1º de Maio de São Pedro de Alcântara.
Então, o que é que aconteceu no 1º de Maio, dia da pessoa trabalhadora?
As pessoas acharam por bem, depois de jantarem no bairro Alto, juntarem-se para aí 500 pessoas em São Pedro de Alcântara, no Miradouro, sem máscara, e a beberem e a dançarem. Como se não houvesse pandemia.
Há tanto tempo que não vou a esse miradouro.
Eu fui há pouco tempo, mas não estavam mais 500 pessoas lá. O que é uma pena. Pois. Mas sim, tenham juízo, pessoas, vá lá. Sabes quem é que tem muito juízo?
Quem?
O Diogo Pereira.
O Diogo Pereira tem juízo?
O Diogo Pereira tem imenso juízo. Ele tem imenso juízo e já vão ver porquê.
Vão?
Vão. Porque? Ou vão ouvirem?
Vão ouvir. Aliás, se não ouviram já deviam
se não
ter
ouviram, ouvido. Deviam ter vergonha nessa cara. O que é que vocês andam a fazer? Deve ser muito importante, não? Não, a sério, se for importante...
Calma, okay. Calma. Pronto,
mas vale mesmo muito a pena e já vamos falar sobre isso com o próprio Diogo Pereira.
Isto porquê? Porque o Diogo Pereira entrevistou a eurodeputada alemã Terry Reintke. E poderão ouvir, se ainda não ouviram, lá está, no episódio especial que estreou segunda-feira. E também podem ler, então, o um resumo no site. Mas vamos agora, então, conversar com o Diogo?
Vamos. Lê-se no site. Direitos LGBTI são sobre pessoas, não sobre ideologias ou discussões culturais. Isto não é só um lê-se no site, isto é um ouve-se no podcast. Que é uma entrevista à eurodeputada alemã Terry Reintke.
Sim.
Feita pelo nosso enviado especial a Bruxelas, Diogo Pereira, que está aqui connosco agora. Olá, Diogo!
Pronto, olá, Diogo.
Olá, 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 Pedro, olá, Nuno. Sim, obrigado, claro. De novo, tão efusivos.
Pronto, já sabes que isto, nós tentamos sempre trazer aqui alguma energia. Mas sim, então esta semana e desde segunda-feira que podem ouvir a entrevista à eurodeputada Terry Reintke. Pronto, tu é que és especialista. Ou vocês é que são especialistas.
Ele está na Bélgica. Lá é francês.
Eu sei.
É francês e...
Pronto.
Holandês.
E então, já podem ouvir o podcast e podem também ler no site o artigo que o Diogo Pereira escreveu, uma espécie de apanhado desta entrevista que vale muito, muito, muito a pena ouvir. E eu começava por perguntar, Diogo, como é que se entrevista uma eurodeputada?
Primeiro, eu queria começar por fazer um apelo para irem ouvir a entrevista, se ainda não ouviram.
Claro.
Portanto, nós podemos fazer uma pausa.
Sim.
Aqui, 5 minutos.
Nós esperamos.
Ok. Ou então ouçam a seguir a ouvirem este podcast, mas como o Pedro estava a dizer, acho que é uma entrevista que vale a pena ouvir. Como é que se entrevista uma eurodeputada? Eu estava a dizer em brincadeira, mas manda-se um e-mail e tenta chegar, porque eu acho que pelo menos a eurodeputada Terry Reintke, que tem uma abertura e uma facilidade em falar com os cidadãos, que eu acho que é fundamental também para a transparência e para o processo de aproximação das pessoas às instituições e ao Parlamento Europeu neste caso. E portanto não foi muito complicado, mas o porquê de se entrevistar uma eurodeputada é porque eu acho que, e sendo imigrante, que também está bastante ligado ao que se passa em Portugal, eu acho sempre que existe uma dissonância entre o que se passa fora, e eu estando em Bruxelas tenho às vezes um apanhado um bocadinho mais internacional do que se passa aqui, e o que se passa em Portugal, e o que eu às vezes gosto de tentar fazer é uma aproximação entre os dois lados. Uhum. E foi por isso que decidi entrevistá-la. E especificamente porque tenho seguido o trabalho da eurodeputada Terry Reintke, que ela faz um excelente trabalho na promoção e na tentativa de avanço de direitos LGBTI no Parlamento Europeu, e portanto eu acho que é uma pessoa que devemos conhecer, não só ela, mas também o trabalho que ela e as pessoas que trabalham com ela fazem.
Pois realmente aqui, nesta entrevista, acabam por abordar vários tópicos atuais e prementes até, e também fazem quase uma contextualização histórica do trabalho dos últimos 20 anos, creio eu, que é este trabalho do Eurogrupo que está a ser feito. O que é que se pode então esperar para quem for a ouvir ou quem já ouviu? O que é que pode esperar desta entrevista? Qual foi a tua? O que é que podemos retirar dela?
O take home message.
Eu acho que o que podemos tirar é um bocadinho o que nós usamos como título da entrevista, que é os direitos LGBT são sobre pessoas, não sobre ideologias ou discussões culturais. E este título não foi escolhido por acaso, é obviamente porque é o core da entrevista, porque vamos abordando ao longo destes cerca de 25 minutos que é a entrevista, vamos abordando algumas questões que são extremamente relevantes para pessoas LGBT, mas também não só, mas para pessoas que são democratas, para pessoas que acreditam num Estado de Direito, para pessoas que não se reveem nas ondas de populismo e de fascismo quase que começam a surgir na Europa, e vamos abordando estas temáticas numa forma de como é que conseguimos perceber estas divisões que cada vez mais se notam, como é, por exemplo, o caso de ver países como a Polónia ou como a Hungria, em que os direitos, que as pessoas LGBT são efetivamente bodes expiatórios e que são ativamente perseguidas nos seus direitos. Isto é um lado, enquanto do outro lado existem países que são extremamente avançados numa agenda liberal de promoção e defesa dos direitos humanos, e não só direitos LGBTI. Portanto, esta divisão, e também o que é que se pode fazer enquanto grupo, porque na verdade nós temos estas discussões e olhamos para estas dinâmicas, mas nós temos que não é Portugal, Polónia, Hungria, Bélgica, Espanha, é na verdade é uma união, nós estamos aqui todos numa união política, portanto, que está assente em valores, que também é isso que a Eurodeputada ressalva na entrevista, está assente em valores democráticos, valores de Estado de Direito, que são valores que muitas vezes nós temos por garantidos, mas que não são de todo garantidos e que são facilmente reversíveis, como temos ainda a assistir. Eu acho que é um bocadinho isto que podemos esperar. Por outro lado, também podemos esperar, isto foi uma coisa que eu tentei fazer, é não ser uma entrevista pessimista, porque eu acho que nós temos esta tendência de, quando falamos de direitos LGBTI, especialmente porque é necessário, porque nós ainda estamos numa luta constante, ainda estamos a tentar mudar ativamente o que se passa, e nós vemos que a vida de uma pessoa LGBTI em Portugal não é a mesma que noutros países da Europa, seja tão próximo como em Espanha, ou seja na Europa Central, na Europa de Leste, e isto é muito importante, perceber esta luta, que existe esta luta, mas também se tentamos trazer para aqui uma conversa um bocadinho mais positiva e de o que é que já foi alcançado e o que é que existe de positivo, porque efetivamente em tantas décadas de luta, que é feita por tanta gente e foi feita por tanta gente, existem coisas positivas.
Uma das coisas que abordaram na entrevista é precisamente dos direitos humanos, e nomeadamente dos LGBTI, não ter uma cor política. Que isso também é uma das maiores, eu às vezes até digo, arrisco-me a dizer que das maiores críticas que às vezes recebo é: quero deixar espaço à direita para que ela se possa afirmar como, lá está, como democrata e como também defensora dos direitos LGBT. Obviamente que tem muito para provar devido ao contexto histórico, até muito recentemente. Não é fácil vender essa ideia de que os direitos LGBT, logo direitos humanos, não têm uma cor partidária. A Eurodeputada também tocou um pouco por aí.
Sim, sim. O que ela menciona é que é factual ao aspecto dela, e eu concordo que os direitos LGBT são um assunto horizontal, portanto não existe, acho que não existe necessidade de haver uma divisão simplesmente por uma questão, porque direitos LGBT são direitos humanos e, muito francamente, os direitos humanos não se discutem. Acho que não é uma coisa que nós andamos aqui a dizer, é um bocadinho mais à direita, um bocadinho mais à esquerda, é um bocadinho A, um bocadinho B. Não, isto é inerente a todos e tem de ser, ponto. Portanto, eu acho que vai um bocadinho desse aspecto, e o que a Eurodeputada menciona é que o intergrupo LGBTI que ela co-preside tem membros de todos os quadrantes políticos, isto no Parlamento Europeu. Isso é um aspecto que é positivo por duas razões, porque quer dizer que, primeiro, está a começar a haver uma maior abertura, e segundo, está a haver essa abertura provavelmente porque existe uma abertura social para fazer um mainstream de aceitação de já não é um tabu, já não é uma coisa que temos de colocar à parte, é uma coisa que começa-se a perceber realmente que politicamente traz vantagens, também é uma parte, não é? Sim. E que politicamente é viável, são questões que podem ser tocadas e questões que devem ser trabalhadas por todos os quadrantes políticos, ressalvo democratas. Eu acho que não temos ideias de que partidos antidemocráticos, partidos que querem ativamente perseguir pessoas LGBTI vão fazer isto de qualquer maneira. Portanto, existe aqui sempre esta ressalva entre o que é uma pessoa democrata e um político democrata e que se permeia pelos valores que estávamos a falar de Estado de Direito, democracia e direitos humanos, e aí sim, obviamente, não tem uma cor política.
Apesar de ainda existir alguma resistência para haver, no fundo, para esses partidos, e cá em Portugal, nomeadamente o PSD e o CDS, de abraçarem estas temáticas de uma forma mais livre, no fundo. Continua a haver muita resistência, muita oposição a estas temáticas. Sim. Bastou ver há pouco, há 2 anos, quando foi a questão da educação, da igualdade de género e da identidade de género nas escolas, que houve muitas vozes contra por parte desses partidos. Foi, se calhar, a maior resistência que teve. E depois, claro, um aproveitamento mais extremada de outros quadrantes que não interessam tanto para a liberdade na Europa.
Exatamente. E eu acho que também depende sempre um pouco do panorama político. Em Portugal, sim, realmente existe uma ala mais conservadora que tem alguma relutância em tomar estas questões como suas, e prefere opor-se, mas pronto, a história falará, é o que se pode dizer, mas de qualquer forma acho que existe também um pouco mais mainstream e de maior aceitação nesse aspecto. Depende obviamente do panorama político. Em Portugal existe uma tendência mais conservadora. Nós também publicámos, quando foi as legislativas, um artigo que chamava-se O Arco-Íris Também Vota, em que atribuíamos pontos de arco-íris conforme o programa político em relação a questões LGBTI de cada um dos partidos, e também dar um saltinho ao site e ver e perceber que é exatamente isso que tu dizes, que as partes conservadoras não têm tanto interesse em tomar esta luta como sua, mas a história logo fará os seus juízos.
Esse artigo recebeu muitas reações. Os teus arco-irizinhos que atribuíste foram explosivos nesse ano.
Porque estavam graficamente muito bonitos.
Exatamente.
Verdade. Também uma coisa que achei interessante na entrevista, há coisas muito concretas, nomeadamente a proteção e as liberdades das famílias arco-íris, em que falam, por exemplo, que nem todas as famílias são reconhecidas de igual forma entre os vários países, o que também pode, de certa forma, pode condicionar a movimentação dessas famílias dentro da própria União Europeia, que também é uma coisa que ainda é uma discussão que não é muito abordada. E, no fundo, temos uma União Europeia a duas velocidades ou mais, se calhar, entre países. Não sei se querias dizer.
Não, e é um aspecto que ela aborda muito interessante, exatamente de tentar congregar esta identidade europeia num só documento. E isso é muito importante para também, nos países que estão, de facto, a aderir à União Europeia, entenderem que esses valores são reconhecidos pela União Europeia.
Sim, apesar que às vezes já é complicado fazer com que os países que já estão na União Europeia se interem desses valores e que os façam valer, quanto mais países que poderão no futuro vir a aderir ou entrar em negociações, mas tens razão, Pedro, existe uma falta de reconhecimento e de proteção das famílias arco-íris por questões de reconhecimento de documentos. Ainda recentemente houve um caso sobre uma criança búlgara que não é reconhecido, e o tribunal julgou em favor da família, que deveria ser reconhecida, e isto é a tendência. Isto é também algo que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já tinha mencionado no Estado da União, foi que iria haver uma proposta legislativa para que exista um reconhecimento comum em toda a União. E ela tem uma frase que eu acho que é fantástica, que é, parafraseando, é pai num país, é pai em todos os países. Pais, ou pai e mãe,
sim, pronto,
mas
sim.
A ideia é essa, que se há algo num país, é assim todos, isto é o core da União, e esta ideia de a eurodeputada até mencionou uma questão de impede a liberdade de movimento, que foi uma coisa, sim, que eu honestamente não tinha sequer muito pensado.
Precisamente, sim.
Nós devemos pensar em coisas mais macro, ok, não existe reconhecimento, mas isto é uma coisa que nós temos por garantido todos os dias, de movimentar-nos entre países, mas efetivamente, se o meu filho não é, ou a minha filha não é reconhecida como filho ou filho de ambos,
uhum,
obviamente existe aqui um bloqueio, se calhar não vou para país A, não vou para país B, isso, uhum, vai-te condicionar enquanto família, enquanto pessoa, enquanto cidadão europeu. Nesse aspecto, o que a eurodeputada menciona é que existe ainda muita proteção para ser trabalhada. Outro aspecto que ela mencionou foi sobre os crimes de ódio e tencionar incluir crimes de ódio e discriminação na lista de crimes da União Europeia, permitindo que o próprio Parlamento Europeu e a Comissão façam legislação que se aplique transversalmente, uhum, a toda a União. E isto vem em conta do que Nuno estavas a dizer das duas velocidades ou das mais velocidades, porque não faz sentido que algo que seja tão visceral como os crimes de ódio seja um crime num país e não ser noutro.
Sim.
E convém existir um balanço para efetivamente sermos todos iguais, pelo menos dentro da União Europeia.
Sim, no fundo, haver uma igualdade real dentro da União Europeia, que é, enfim, que acaba por ser, se calhar, uma das bandeiras da própria União, precisamente a igualdade, é, e a liberdade. Ela também falou sobre a presidência portuguesa da União Europeia, em que parece que houve pouco tema, foi dado pouco foco às questões LGBTI. É um não assunto para a presidência portuguesa?
Não sei se era um assunto, mas parece ser um não assunto. Mas eu achei que foi que esse ponto foi particularmente interessante, porque segundo a Eurodeputada estava a dizer, existia uma expectativa de que a presidência portuguesa, visto que eles também têm dado relevância ao aspecto, uhum, social, e que estas temáticas fossem incluídas nesse aspecto. Isso não aconteceu, mas eu acho que é particularmente importante aqui, que é a falta, e agora digo a presidência europeia porque é que está vigente agora, mas provavelmente as seguintes e as anteriores fizeram o mesmo, que é existir um assumir de liderança de um Estado-membro mais liberal, que tem políticas muito, muito progressistas nesta temática, e esse está a assumir-se como, ok, vamos galvanizar os Estados-membros que, tal como nós, também são progressistas e que também defendem os mesmos direitos que nós, e vamos fazer pressão sobre os outros que não o fazem.
Sim.
E o que a Terry Ryan que mencionava é que, por um lado, existe um grupo já bastante vocal e bastante organizado, que é a Polónia, a Hungria e alguns outros que se vão juntando, e que são bastante vocais contra o avanço de direitos LGBTI, mas que do outro lado não existe. Não vemos propriamente um pelotão de países de Portugal, da Irlanda, da Bélgica, de Luxemburgo ou de Malta a juntarem-se e a fazer o mesmo tipo de lobbying, o mesmo tipo de pressão,
uhum,
que os países que estão contra fazem. Ou seja, sim, eu acho que é esta questão que é mais interessante.
É por ser mais vocais, então, os opositores, como sempre, não é?
Sim, pronto, o lado negativo vou ver de cima.
Falaste que, ainda assim, não deixa de ser não deixou de ser uma entrevista com esperança para o futuro. Qual é que é a ambição que a Eurodeputada terá agora para os próximos anos?
Eu acho que a esperança e a ambição vêm um pouco neste aspecto, estamos a falar de nova legislação, uhum, mais proteção, e esta comissão que tomou posse no final de 2019 tem feito muito, tem posto muitas estratégias, não só em relação a direitos LGBTI, mas antirracismo, outras minorias, o que tem sido muito, muito positivo. E eu acho que a ambição e a esperança vai nesse sentido. Eu acho que nos próximos anos, mesmo eu acho que já neste ano ou no próximo ano, vamos ver novas propostas e novas ações a serem efetivamente tomadas, entre uma das quais será a alocação de fundos europeus diretamente a organizações que não são premiadas com fundos europeus em alguns países,
uhum,
por várias razões, nomeadamente muitas delas é porque fazem trabalho que os Estados ou que os governos, não são os Estados, os governos não querem, e portanto cabe-nos a nós, enquanto União Europeia, apoiar essas associações para que continuem a desenvolver um trabalho positivo e, por outro lado, condicionar o alocamento de fundos a questões de Estado de Direito e democracia. Acho que isso é bastante interessante. Outro aspecto positivo que Sim. tem vindo a acontecer e que acho que vai continuar a acontecer é a questão da visibilidade, que é algo que a Eurodeputada mencionava, que é que cada vez existe maior visibilidade, e isto também em termos de políticos e pessoas no espaço político que são abertamente queer, que eu acho que é extremamente importante ter, e não só no Parlamento Europeu, mas em vários países da União Europeia é muito, muito interessante ver. Mencionamos na entrevista o caso da Irlanda e do Luxemburgo, que já tiveram primeiros ministros que efetivamente eram assumidamente homossexuais, portanto é visibilidade pura, Sim. e que é ao mais alto cargo das suas respectivas nações, o que é positivo, mas também a visibilidade que isso traz à comunidade e aos jovens que querem um dia vir a ser políticos, querem vir a ser ativistas, querem interagir e fazer parte das suas comunidades locais, e que veem que realmente é possível. Sim. Isso é um avanço que, em relação aos anos, provavelmente há 10, 15 anos, seria bastante complicado. E obviamente nós vemos aqui que existem países que estão mais avançados do que outros. Em Portugal, se calhar, contamos pelos dedos das mãos
Sim.
o número de políticos que são abertamente queer, mas existe esperança para que isto continue a acontecer, para que a visibilidade e a representatividade seja cada vez maior.
Sim, no fundo acaba por ser essa visibilidade, empodera todas as pessoas LGBTI queer da União Europeia, porque, enfim, podem ambicionar chegar aí.
Sim, exatamente. Então, acho que é uma questão de empoderamento e de dizer, ok, existe espaço. E esse espaço efetivamente existe, e depois cabe-nos a nós, acho que enquanto comunidade, ou comunidades, e também aos políticos, e daí eu queria ter entrevistado a eurodeputada Terry Heineke, aos políticos que lutam efetivamente para que isto aconteça, e não só por serem quem são e chegarem-se à frente e dizer existe representatividade, existe visibilidade, mas também por dizer eu quero criar espaço para os outros. E eu quero criar as melhores condições de vida e de aceitação, de não discriminação, para todos. E nós aqui nesta entrevista focámos em pessoas LGBTI, porque é o âmbito que escolhemos, mas efetivamente isto nós não estamos aqui a trabalhar em silos. Isto é transversal.
Sim.
Não é, isto não é estanque, não é... isto obviamente não se ganha de um lado e perde-se do outro, portanto todas as mudanças positivas que acontecem neste aspecto vão acontecer para todas as pessoas de minorias ou mesmo não minorias da sociedade, porque no fundo acabamos por ter uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária.
Sim, no fundo acaba por ser a nossa liberdade, acaba por ser a liberdade de todas as pessoas, porque acabamos por estar condicionados e condicionadas por todas estas discriminações, por esta falta de liberdade. No fundo, tem a nossa liberdade também depende da liberdade das outras pessoas. Portanto, venham mais lutas, mais pessoas políticas, venham mais Europa e o que ela representa de positivo, acho eu.
Exato. Volto a ressalvar, vão ouvir a entrevista, mandem-nos o feedback. A entrevista está em inglês, mas também temos o resumo em português no site. Vão ouvir e digam-nos o que é que acharam.
Qual é a tua handle do Twitter, já agora, para as pessoas poderem comentar?
A minha handle no Twitter é @DiogoS_P. Pronto, mandem-me um tweet, mencionem-me com o vosso feedback, ou então também ao escrever.
Sim, nós também damos retweet e partilhamos o vosso feedback. Espero que gostem. Vale muito a pena ouvir.
Vale mesmo muito a pena. Qual é que é a próxima entrevista, Diogo?
Não sei. Ainda não está alinhada.
Boa.
Também podem deixar a sugestão de quem é que gostariam de ouvir a seguir.
Olha, boa. Isso é bem pensado. Está bem, olha, obrigado.
Muito obrigado, Diogo.
Isto foi uma daquelas experiências, lá está, uma novidade para o projeto Escrever. Aqui com a entrevista, então, uma eurodeputada pelo Diogo Pereira. E, olha, obrigado por teres conduzido essa entrevista. Foi realmente, eu não sei, aprendi imenso.
Uhum.
E vale a pena ouvir.
Eu também agradeço pela oportunidade e pelo apoio. Diverti-me muito a fazer esta entrevista. E se houver mais algum eurodeputado ou deputado nacional que queira ser entrevistado,
também estamos abertos. Sim.
Muito bem.
Saiam do armário connosco. Escrever. Oh.
Ou não, também aceitamos entrevistar aliados ou pessoas que estejam interessadas em promover direitos humanos.
Exato, quem queira promover...
Quem vier por bem, sim.
E não portugueses de bem, sim.
Ai, não. Pois, não, isso acho que não. Isso aí não temos grande disponibilidade, nem paciência.
Vai logo para o junk mail. Obrigado, Diogo.
Tá bom. Obrigado, Diogo.
Obrigado.
Então agora, voltando para a programação habitual do episódio sebadal de Dar Voz a Escrever, temos...
Oh não, isto volta sempre.
Jovens trans são uma moda? Há novos registros históricos de há 80 anos que o desmentem. Isto foi um texto que se publicou e que o Pedro vai falar sobre ele. Eu li, não estou a inventar.
Ah, foi um texto.
Foi um artigo que existiu.
Sim, é verdade. Então, a Jill Peterson, uma professora de género, sexualidade e estudos femininos da Universidade de Pittsburgh, encontrou novos registros clínicos de jovens trans nos Estados Unidos da América. Isto porquê? Isto, no fundo, para contrariar um pouco aquela ideia de que as pessoas trans e não binárias, modas. Isto é uma moda, isto são qualquer modas. Dia passa, isto é um perigo para as crianças. O que é que estão a fazer às crianças? Deixem as crianças em paz. Já não posso com isto.
Sim, e tendo em conta que pessoas trans e pessoas não binárias existem em quase todas as culturas não ocidentais e não católicas, é mesmo tipo o branqueamento cultural das pessoas não binárias e a cultura ocidental fez isso muito bem, tanto que agora diz que é uma moda.
Exato. Sim, isto não é propriamente uma novidade em si, porque já há registros históricos com séculos e séculos de pessoas trans ou pessoas não binárias, pessoas que, no fundo, transgrediam todas as etiquetas de género em várias culturas a nível mundial. E claro, mas depois veio tipo o colonialismo e veio tipo,
ai, que bom.
A igreja e tipo, ai não, tipo, isto não pode ser, é pecado.
Era por causa das especiarias, era as especiarias, era a canela.
Mas a verdade é que nos últimos 10 anos, e isto continua então a investigadora, vimos uma visibilidade repentina de crianças trans, o que é verdade e que é positivo. Só que isso obviamente que é importante. Lá está, também, tal como falámos com o Diogo, por causa da visibilidade e da representação destas identidades. Mas a verdade é que continua a haver a ideia, muitas vezes aproveitadas por movimentos conservadores, de que as pessoas trans são uma novidade, que as crianças trans nem existiam até recentemente. E este tipo de argumentação é muitas vezes aproveitada, lá está, pelas posições mais conservadoras, mais extremistas, e então há um aproveitamento, no fundo, destas identidades e destas crianças em particular. Para branquear mais uma vez então estas identidades. E o que é que, perguntas-te, o que é que a Jules descobriu, Nuno Manela?
O que é que a Jules descobriu, Nuno Manela?
Não, isso era eu que estava a falar.
Ah, é,
okay. A Jules descobriu, na sua pesquisa, que crianças e jovens têm encontrado acesso a meios clínicos desde que a medicina começou a permitir então a transição. Isto, estamos a falar nas décadas de 1930 e 1940. Mas mesmo antes disso, as crianças e jovens viviam as suas vidas onde fariam transição social na infância. Então a Jules conta que encontrou evidências nos Estados Unidos de que famílias e comunidades aceitariam as crianças com um género diferente daquele que lhes foi atribuído à nascença, as deixavam ir à escola, usavam a casa de banho correspondente ao seu género e todas estas coisas que estão de alguma forma a ser debatidas. Isto parece que está a haver, no fundo, um retrocesso em termos de abertura para estas identidades que sempre existiram. O que não deixa de ser preocupante, não é?
Sim, estamos, portanto, agora a criar lutas onde elas não existiam antes e isso, de facto, é preocupante e é... falso, é uma luta postiça quase esta dos conservadores tentarem reverter algo que já estava mais ou menos instaurado e que não era assim grande problema.
Sim, pelo menos havia já nessa altura alguma abertura para no fundo essas crianças, essas filhas, esses filhos poderem expressar-se, explorarem a sua identidade devidamente, e havia esse respeito, havia esse cuidado. A investigadora diz que encontrou cartas escritas então por crianças trans a um famoso médico, Harry Benjamin, que era conhecido por fornecer cuidados de saúde a pessoas trans. Nos anos 60 e 70, elas diziam: tenho X anos, sou uma pessoa transexual, e li sobre isso nas notícias. Isto também convém dizer que a linguagem ainda não estava desenvolvida como nos tempos de hoje. Uhum. Portanto, também há um problema de comunicação, porque imagina o que é procurarmos identificar-nos com quem somos e não sabemos como exprimi-lo, não haver palavras para tal. Daí os últimos anos têm sido bastante construtivos na afirmação, lá está, destas identidades, porque realmente a linguagem, mais uma vez, conta.
Ela também diz às tantas na sua investigação que os direitos trans foram transformados numa questão ideológica e as crianças são alvos muito fáceis, porque não lhes concedemos o privilégio de falar sobre si mesmas e defender os seus próprios interesses. São usadas como peões. E isto é cada vez mais verdade, porque parece que, mesmo a nível português, é, tipo, é sempre aquela coisa do protejam as crianças e, tipo, não... Como é que é?
Deixem as crianças em paz,
enquanto estão a violentar a saúde mental e física, muitas Sim. vezes, dessas mesmas crianças. Ou seja, estão a pôr essas crianças mesmo numa plataforma e num jogo de xadrez que elas não escolheram.
Sim, no fundo a instrumentalização é feita precisamente por esses grupos que tentam inverter, no fundo, a argumentação. E obviamente não faz qualquer sentido. Quem está a violentar contra as próprias crianças são esses grupos que as limitam. Quando falamos de crianças trans, estamos a falar de um grupo de crianças que deverá ter essa liberdade e essa dignidade de se afirmarem como são. É tão simples quanto isso. Mas depois, claro, há toda uma lógica de causar dúvida, de medo, de receio, de que há uma exploração, de que há uma... Enfim, são coisas experimentais, apesar de já haver dados com décadas sobre estas questões.
Sim, depois trazem muita pseudociência para o barulho, pois. Para coisas que são dadas como estudos científicos que já foram desacreditados montes de vezes, mas que continuam a ser usados como... armas de arremesso contra pessoas trans.
Sim. A investigadora também não deixa passar uma questão muito importante, que é a questão racial.
Uhum.
Existe realmente uma grande diferença entre famílias brancas e não brancas no que toca ao direito e à liberdade das suas crianças e adolescentes trans. Isto porque, lá está, há uma diferença entre as famílias brancas e as famílias não brancas, nomeadamente as famílias negras nos Estados Unidos, em que ela diz, então, que são principalmente famílias de classe média alta, brancas e com educação diferenciada, que realmente têm tempo e dinheiro para aceder a este tipo de cuidados. E estamos a falar, obviamente, de por exemplo, que quando há essa necessidade, que não é sempre, voltamos a frisar, de fazer uma transição. Isto também porque crianças trans negras, em particular, eram quase completamente excluídas. E estamos a falar na generalidade, e continua então a investigadora, que em vez de receberem assistência médica, estas crianças trans negras muitas vezes eram presas ou institucionalizadas, colocadas em sistemas de acolhimento ou detenção juvenil. No fundo, eram mais propensas a serem diagnosticadas como delirantes ou esquizofrénicas, diagnósticos que ignoram por completo a ideia de que a sua identidade, que da sua identidade, sabem elas mesmas. Ou seja, também encontrou então esta disparidade, esta discriminação racista entre crianças trans brancas e não brancas, o que também é, lá está, toda esta luta é transversal.
Sim, é algo que é bastante presente até aos dias de hoje, porque se existe, e mesmo a nível dos Estados Unidos, o acesso à saúde é uma coisa altamente classista e que muitas vezes menospreza as minorias raciais. E é algo que as pessoas trans negras sofrem muito, especificamente lá, exatamente por causa disso, por falta de acesso aos cuidados de saúde.
Uma das coisas que eu também achei interessante que ela disse foi que ela considera perturbadores, nem é tanto haver então evangélicos supremacistas brancos de direita que no fundo que têm estas posições contra estas crianças trans, mas sim, ou também o facto de haver pessoas políticas mainstream, digamos assim, e até pessoas de esquerda que são trans exclusivas e que até afirmam ser feministas e que defendem a mesma coisa. O que é, parece um contrassenso, mas a verdade é que nós temos encontrado algumas posições neste sentido, o que também é preocupante.
Que estes turfs alinham-se um bocadinho com a supremacia branca. What?
isso deveria fazê-las pensar, não é?
Mas, pois, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu concordo. Achas que sim? Concordo, sim.
Pronto. Portanto, estes são novos dados que então foram encontrados pela Jules Jill Peterson e que vale a pena ela contar algumas histórias em concreto que ocorreram há décadas e que vale a pena conhecer. Podem ler no site.
Ai,
parece que estás sempre com falha na garganta. E que mais? Que temos mais, Nuno Manel?
Agora és tu que lês no site, hein?
Lê-se no site. We're here, o Queer Eye que realmente importa. Espera, hã? Porquê que estás a colocar um contra o outro?
Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que é pelo drama. Que
oh,
é pelo...
não. Eu por acaso pensei, mas porquê? Porquê um contra o outro? Porque não os dois? Então explica-te.
É assim, o Queer Eye foi uma boa ideia. Não vou dizer que não.
Estás a falar do primeiro ou do...
Não, o Reboot.
O Reboot, que é o único que interessa, é isso?
Sim. Quer dizer, o original foi muito importante também. Na altura não tínhamos pessoas queer na televisão e eles...
E era horário nobre e tudo, não era?
E quando foi para a Netflix, deu ali um revamp ao próprio conceito do programa e foi apresentando então o que eles chamam dos heróis e a forma como conseguiam, através de mudar a sua imagem exterior, de lhes dar mais confiança e tudo mais. E também faziam isso a pessoas LGBTI, haviam alguns episódios dedicados a isso. Mas o que eu sinto é que foi-se tornando um bocadinho... A coqueluche gay da Netflix, um bocadinho o token da Netflix, e lá está, temos ali quatro homens gay que não levantam muitas penas, tirando um deles, tirando o Jonathan, é o único que é não binário e que lá está, se diferencia um bocadinho dos outros a nível da própria atitude que ele tem. Sim. No programa. É por isso que eu acho que o We're Here, da HBO, que tem uma...
Qual é a premissa, para começar, para quem ainda não viu?
A premissa é, faz conta,
sim,
chegas a um sítio,
sim,
e vês três drag queens na rua,
sim,
o que é que tu fazias? Que fazer?
Primeiro tinha que olhar para cima, porque, não sei, são muito altas.
São muito altas.
Mas não, por acaso, não são todas muito altas.
Não,
há uma
não.
Que é mais baixinha.
Sim, mas não foi essa a minha pergunta.
O que é que eu fazia? Pensava, pera, onde é que eu estou?
Se tivesses, sei lá... Em Santa Combadão, e viste três drag queens na rua, sim, o que é que farias? Dizias, filhas, venham cá,
uma... Não.
Pronto, também não é o que fazem...
Eu ia perguntar, estão perdidas? Onde é que vocês querem ir?
Pois, também não é o que fazem as pessoas que veem três drag queens a chegar a cidades e a vilas rurais dos Estados Unidos, quando veem três drag queens, que são a Changela, a Eureka O'Hara e a Bob the Drag Queen, que vão a cidades para tentar encontrar um sentido de comunidade queer, identidade queer, onde ela não existe ou não está bem identificada. Então o que elas fazem é pegar em três pessoas ou em três grupos de pessoas e tentar encontrar-lhes uma comunidade com que possam... é tentar encontrar-lhes uma comunidade que as suporte e que as apoie. Não é tanto uma história de... perseverança pessoal e individualista, como é o caso do Queer Eye, é uma coisa mais comunitária, mais de ter o intuito de criar um berço para o qual as pessoas se sintam protegidas. E faz isso muito bem, eu confesso que chorei em quase todos os episódios.
Eu reparei.
Pronto.
e estavas a rever, porque já tinhas visto.
Sim, o segundo episódio, a sério, se não gostarem do primeiro, eu duvido que não gostem, mas o segundo episódio é para mim o melhor, em que existe uma drag queen, que é uma drag queen local e quase não faz shows de drag porque não existe capacidade de o fazer, não existem bares para fazer esses espetáculos, mas que ela vive sozinha com o avô, e o avô é aquele pináculo máximo de alguém que ama o neto e... apoia tudo o que ele faz. e quando ele se veste de drag, muitas vezes de forma bastante provocadora, ele diz-lhe sempre que está bonita e vai muitas vezes ver os espetáculos dela enquanto drag queen. E a sério, aquele senhor entrava ali adentro e eu chorava. Era um bocadinho a minha Swanky do Nomadland, era um bocado aí. Cada vez que aparecia aquela personagem eu chorava, porque é mesmo um exemplo de alguém sem complexos nenhuns e que dá ao neto aquilo que o neto lhe dá também a ele, que é tipo apoio incondicional.
Sim. E o neto reconhece isso, todo esse valor e todo o apoio do avô. Ele chega a dizer que provavelmente não estaria ali se não fosse o avô, o que é... O que também mostra a importância que a família tem nas pessoas. E ali ele precisou mesmo, para viver, ele precisou daquele apoio, daquele avô.
Sim, lá está. E na família também entra a parte da comunidade, porque nesse mesmo episódio, curiosamente, existe um casal composto por um homem trans e por uma mulher cis, em que foram um bocadinho afastados das suas famílias de origem, quando se decidiram juntar e casar. Essas famílias estavam na fé mormon, eram religiosas e não os aceitaram muito bem.
Sim.
E então foi também importante para a Changela, creio eu, que era a mentora deles, de lhes dar uma comunidade, dar um sentido, um propósito comunitário de estarem ali naquele sítio e de existirem livremente e abertamente para toda a gente ver e para toda a gente abraçar. E pronto, cada episódio acaba num espetáculo de drag. As três mentoras montam com os seus heróis e heroínas um espetáculo de drag giríssimo. E normalmente é engraçado também vê-las, as três, a tentarem arranjar sítios para fazer o espetáculo de drag. Nunca é linear na América Rural. Há sempre resistência. Inclusivamente num sítio onde existe uma data de teatros, porque é uma cidade onde existem muitos espetáculos e as pessoas vão lá para ver espetáculos. E, no entanto, vêm três drag queens a aproximarem-se e, tipo, chamam a polícia e chamam os donos dos teatros para dizer para chamar a polícia para saírem dali. Portanto, não é uma coisa linear. Aquilo
é uma espécie como se fosse a cidade de sonho, tipo do Filipe La Féria. E depois, ai não!
Bichas é que
três
não!
Três drag queens é que nem pensarem.
Exatamente. Mas pronto, eles lá conseguem sempre fazer o espetáculo de drag e é sempre muito emancipatório e muito celebratório das entidades individuais também, mas especialmente da coletividade que se encontra ali. Eu acho que é por isso que este programa acaba por ter muito mais valor do que o Queer Eye, exatamente por isso, porque não deixa as pessoas sozinhas na sua luta e no seu percurso. Envolve-as com outras pessoas e tenta encontrar-lhes uma tribo, que é isso que todas e todos precisamos muitas das vezes, não é?
Sim. Este podem ver então We're Here na HBO.
We are here.
Não.
We lived, we learned, we are here.
A Beyoncé.
I learned everything that I heard. Shakira.
Isto é Shakira. Shakira vem sempre, só de cima. Podem ler então no site We're Here, o Queer Eye, que realmente importa, que é assim um bocadinho.
É provocatório.
É um bocado provocatório. Está disponível na HBO Portugal. Então vamos ao nosso dar voz a...
Eu dou voz a Rina Sawayama.
Rina Sawayama?
Sim, é uma cantora pop nascida no Japão, em Niigata.
Sim.
Mas foi criada desde os 5 anos em Londres e teve muito sucesso do ano passado com o seu primeiro álbum, que é Sawayama. E curiosamente tem agora sido bastante falada na imprensa porque foi-lhe recusada a nomeação aos Mercury Awards, que é tipo os prémios mais prestigiados do Reino Unido a nível musical. Exatamente por não ter nascido no Reino Unido e sendo ela cidadã britânica.
Ah, tem que nascer.
Exato.
Eu acho que
isso não é nada racista, pô, não?
Os britânicos são assim um bocadinho...
Tem um piquinho azedo.
Tem um piquinho azedo, sim.
Mas pronto, eu acho que eles estão a tentar exatamente mudar isso agora porque criou-se esta polémica. Esta polémica foi inclusivamente apoiada pelo Elton John, que era dos seus maiores fãs, e é dos seus maiores fãs. Tanto que ela agora fez um relançamento do disco, do Sawayama, de 2020, que tem, para além do álbum original, tem versões acústicas, tem remixes e também faixas inéditas. E uma delas é uma regravação da música Chosen Family com o Elton John.
Ah.
E é uma canção lindíssima, exatamente, olha, sobre o que estamos a falar agora do We're Here e de encontrar a nossa comunidade e a nossa família. É uma música lindíssima e o álbum é incrível. É uma mistura de pop... completamente bubblegum dos anos 90, com ritmos muito eletrónicos e muito atuais. Portanto, se ainda não conhecem a Sabayama, vão ouvir.
Muito bem.
E tu, o que é que vais falar?
Porquê essa voz?
Não sei.
Eu também vou para uma canção. Isto eu estou muito... muito can... Sim, já estás aí a trautear. Tu gostas muito de trautear. Andorinhas de Ana Moura, que estreou então na semana passada.
É tão bonita.
E a Ana Moura, pronto, volta a arrebentar com tudo mais uma vez. Não? Ai, eu não sei o que é que ela faz. Jesus. Aquela mulher.
Segurem o jogo strap dela.
Aquela mulher cujos cabelos já passaram pelo meu rosto.
Ai, para de falar dos cabelos dela, aquilo é uma peruca.
Eu nunca mais lavei a cara deste lado.
Era uma peruca, aquilo provavelmente era da Samantha Rox.
Então esta canção Andorinha parece ter assim algumas influências
e meio de Médio Oriente, sim. Mas ao mesmo tempo são as influências que o fado tem também,
sim,
e
sim.
Ela basicamente ela sempre arrojou, não é?
Arrojou, mas sempre limpinhas. Não sei. Ela lançou o vídeo deste novo fado, desta nova canção Andorinhas, que acontece em Olhão, num dos terraços.
Grande beijinho para Olhão!
Beijinho, fãs de Olhão.
Olhanense.
Sim. E este vídeo faz-me lembrar, porque é um vídeo em que nós temos a visão então, de uma câmara que desliza pelos terraços, pelas chaminés típicas do Algarve, pelas pessoas que estão a dançar e a confraternizar nos terraços, e tem assim uma visão que me fez lembrar um bocadinho do duo francês The Blaze.
Sim, que nós já vimos ao vivo em Paredes de Coura.
É verdade, e que também tem os seus vídeos também acabaram por se tornar ícones, precisamente pelas suas próprias narrativas e a sua forma de seguir pessoas, seguir movimentos. Este foi filmado pelo André Canissos, portanto um beijinho ao André, friend of the pod, não sei
quem,
não sei, mas
mas sim, tu foste tu que me contaste, a Namora está aí numa revolução pessoal na indústria musical, não é?
É verdade, ela é capaz de ser a fadista de maior sucesso dos últimos 10, 15 anos em Portugal, certo?
Bye Marisa.
Pronto. E ela agora disse, olha, já chega da editora, já chega da divulgação, não sei o quê, eu vou fazer tudo à minha maneira. E então ela abandonou a editora que a seguia e basicamente lançou esta canção para o novo álbum, já a título próprio, e no fundo como uma forma de tentar uma coisa nova. Ela que teve todo o apoio também e bem merecido de mainstream, ela agora acha que quer dar outro passo, outra dança, outra voz. E então eu dou voz a Namora.
Grande beijinho, Aninhas.
Beijinho a Namora, friend of the pod. E então acho que agora vamos ter que chamar o Sawyer, não é?
Estamos cansados, vim de pija.
Vieste beija?
Vira e beija.
Beija. Isso não é bem destaque alentejano sequer.
Não é suposto ser alentejano. Eu não sou alentejano.
Ah, peço desculpa. Porquê? Quer dizer,
eu tinha-me dito que beija tinha muitas pessoas alemãs.
Sim, é verdade, sim. Tinha a base militar alemã.
Mas, no entanto, não vi ninguém alemão.
Não.
Nenhuma pessoa alemã eu vi em beija.
Não sabes.
Eu reconheço pelo cheirinho. Cheiram a Wurst.
Espera, o que é que tu foste cheirar mesmo, Sawyer?
Tu sabes.
O que é que vieste ler, Sawyer?
Ah, houve um menino que tem já acesso ao Twitter. Também já deve ter comprado um telemóvel.
Ah.
Então é um menino chamado Sebastião Bogalho.
Ah, que é uma nova promessa. Que está há não sei quantos anos, é uma nova promessa.
Sim, ele já tem mais de 3 anos, dizem. E já consegue teclar no Twitter. Então ele às vezes diz coisas muito engraçadas no Twitter. É muito tipo, essas novas gerações já conseguem fazer muitas coisas. Coisas, é incrível. Ah. Então ele diz isto: é preciso matar o homem branco, era metáfora. É preciso exterminar o bloco, é discurso de ódio.
Ah, com coraçãozinho no fim.
Hashtag heart.
Isso não é.
Portanto, isto é ele apoiar de certa forma. Uhum. Ele, pronto, toda a gente conhece o Bogalhinho, que é pequeno, é tipo o novo pequeno Saúl da política portuguesa e é de direitolas, como eu gosto bem.
Ele já escreve no jornal para aí desde os 15 anos.
Dos 15, mas ele tem 3? Não interessa.
Eu acho que não. E acho que teve assim uns problemas familiares. Pelo menos já ouvi dizer, não é? Ah, não, isso não, isso não, não sabes, só é que ele dava um episódio de violência contra a namorada.
Eu não me meto na vida privada das pessoas. O que acontece em quatro paredes fica lá.
Okay.
É tipo Las Vegas.
Ah, ok. Não interessa.
Não interessa nada. O que interessa é que ele está a apoiar a minha grande querida, que é Susana Garcia
with a Z.
E pronto, ela disse de exterminar do bloco, que eu concordo totalmente.
Mas ela é do PSD.
Ela é do PSD, é candidata do PSD, é Amadora. E pronto, nunca pensei, eu gostava muito de votar na Amadora para poder votar na Susaninha, que tem duas coisas que eu adoro, duas coisas gigantes que eu adoro.
Pronto.
Que é pãozinho e manteiga. O que é que estavas a pensar?
Não deve faltar, assim. Então, mas espera, tu se calhar nunca pensaste que poderias votar tão à esquerda, no fundo. Porque vais votar
PSD. Eu, primeiro que tudo, nunca pensei que eu poderia votar. É a primeira. E nunca pensei, mas tipo... Eles querem dar direito a todas as coisas, qualquer dia também os cães podem votar.
Eles só não deixam votar os cães, só é porque as vossas patinhas não dá para dobrar o
coisa. Não, mas eu como a minha almofadinha, eu consigo agarrar numa...
Não dá depois para dobrar o papel para meter na...
Dobro com a boca. É com a boca. E pronto, um grande beijinho ao Bugalhinho.
Ah, e já agora, ele
truncou... Lambidela no Bugalho. Vamos mandá-lo para o...
Ele truncou aqui a expressão do Mamadou. Porque o que o Mamadou disse foi: é preciso matar o homem branco racista. Ele tirou a parte do racista.
Não interessa.
Ah, não.
Não interessa.
Não era essa parte que importava.
Para o tweet fica melhor assim.
Ah, então vale tudo.
O Twitter não é suposto estar com muitas letras, Pedro José. Portanto, tem que ser direto e tem que ser curto e grosso.
Pronto.
E gostei muito deste Bugalhinho. Ele quando for para a primária, de certeza que já vai ser um grande político.
A nova esperança da política em Portugal há 5 ou 6 anos.
Lambidela no Bugalho.
Ah, e já agora para dizer, ele pode dizer que é uma das pessoas corresponsáveis pela queda do CDS, porque ele foi candidato nas autárquicas, fazia parte das listas da Cristas e ele depois não foi eleito.
Sim, ele quando estava no ventre de sua mãe já estava a ser candidato a várias coisas, nomeadamente...
E já escrevia artigos para o Sol e para o I, para o não sei para o quê.
Mandava para o Wi-Fi...
É, apanha a rede.
Sim, okay. A mãe dele pôs um extensor de rede no pipi.
Sóias, falta de respeito.
Eu adoro pipi.
Eu sei, tu chateias muitas meninas quando vêm cá a casa.
Chateio não, elogio-as de certa forma com o meu focinho.
Que chato. Pronto, olha, vai lá dormir e vai descansar.
Ah, sim, que tive uma viagem muito longa de Ibiza, onde não há assim tantos alemães quanto eu pensava. Bem.
Pronto. Obrigado, Sawyer. Foi mais um produtivo.
Foi possível, é tudo o que eu tenho a dizer. Foi o que foi possível e pronto. Estamos a filmar. Estamos a filmar, aparentemente.
Estamos a filmar, eu não me penteei.
Olha ali, olha para ali, para o lado direito, para o lado esquerdo. Olá!
Olá!
Estamos a gravar no dia 2 de maio, que é o dia das mães. Portanto, é verdade. Grande beijinho para todas as mães, pais biológicas que aceitam os filhos e filhas na sua plenitude,
uhum.
E também para as escolhidas.
Ah!
Que dão muitas vezes a pessoas e crianças e jovens queer um abrigo e uma comunidade. Tipo, para todas as blancas evangelistas deste mundo.
Ah, gosto tanto dela. Isto é do Pose.
Strike a Pose.
Beijinhos às mães.
E... Beijo na mãe, beijo nas mães, beijo na filha, na andorinha.
Tu não és a namora?
Oh, pois não, tenho a voz muito aguda.
Bem querias, ó. Então pronto, tenham uma boa semana e, olha, e um novo obrigado especial então ao Diogo Pereira e boa semana. Beijinhos.
Bye.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast
e partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O dar voz a escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.
Mas o sol avisa antes de se pôr.